Senhor, nós te damos graças pela tua graça, te damos graças pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós te damos graças pelo cuidado que tu tens tido para conosco, pela tua provisão, pelo teu sustento, pela tua direção. Nós te damos graças pela tua igreja em todo o mundo, te damos graças por esta congregação em particular. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que tu colocaste ao nosso lado, para que através deles possamos crescer e nos aproximar de ti, e para que tu nos possas usar para o crescimento deles também. Abençoa os irmãos que gostariam de estar conosco e não puderam vir. Abençoa os irmãos lá embaixo que estão dando aula e cuidando das crianças. Abençoa-nos aqui agora. Faz, Senhor, com que nada nos possa distrair a atenção, mas que possamos estar atentos à tua palavra e que os nossos corações possam estar voltados para ti, de maneira que este seja um culto agradável diante de ti. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos estudando Colossenses, estamos em Colossenses 3:13, mas hoje vamos ler um trechinho de Efésios capítulos 4 e 5. Vamos pegar o comecinho do 5. Lá em Colossenses 3:13, fala que nós temos que nos suportar uns aos outros, nós vimos que é tolerar, aguentar, e que nós temos que nos perdoar uns aos outros, assim como Jesus Cristo nos perdoou. Vamos ler agora um trecho que fala sobre o perdão aqui em Efésios 4. Eu vou pegar todo o contexto, vou ler desde o versículo 25 até o capítulo 5, versículo 2. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu gostaria de destacar os versículos 30 a 32 do capítulo 4, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós vimos algumas coisas a respeito da tolerância e do perdão na semana passada, basicamente o perdão. Nós vimos que nós devemos admoestar os insubmissos, quando nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vimos que existem vários tipos de pessoas na igreja. Nós temos que admoestar os insubmissos, admoestar, colocar na mente, trazer de volta a realidade, mostrar o que Deus pensa, porque eles não estão andando de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que consolar os desanimados, encorajar, animar aqueles que estão desanimados, amparar os fracos, ajudar, estar junto, sustentar, e devemos ser longânimos para com todos. Nós vimos com isso que desse texto que estamos usando, estudando de Colossenses, fala que nós temos que suportar uns aos outros e perdoar. Daí usa uma expressão quando fala ali de suportar e perdoar, caso alguém tenha motivo de queixa. Nós vimos que é normal na igreja alguém ter um motivo de queixa contra os outros. Igreja não é composta de pessoas perfeitas, é composta de pecadores perdoados, né? Nós vimos que temos que ser longânimos e tem esses tipos de pessoas. Então, existem os insubmissos. Nós vimos que em qualquer tipo de esporte existe esse tipo de gente. Aqui está falando da carreira cristã. Nós vimos que existem aqueles que são insubmissos, que não andam segundo as regras. A gente falou aquele que faz gol de mão, é pego no antidoping. Sempre tem esse tipo de gente. Nós vimos aqueles que estão fracos e aqueles que têm forças, mas não têm ânimo. Nós temos que ser pacientes com todos, com o que não tem ânimo, até que ele tenha ânimo, com o fraco, até que ele tenha força, e com o insubmisso, desde que ele esteja lutando contra a insubmissão. Ele é conscientizado, e eu estou lutando contra isso, eu estou querendo obedecer a Deus nessa área. Se ele é insubmisso por propósito, por determinação, então ele é um rebelde, ele é... Nós temos que lutar contra isso e tratar duro a rebeldia, não é? Nós vimos que o verbo que é usado aí para perdão é tratar graciosamente, não é? Esse verbo vem da palavra que quer dizer graça, a maneira como Deus nos trata, pela graça. O que significa isso? Nos dando alguma coisa que não merecemos. Deus nos trata de uma maneira que nós não merecemos. Nós não fizemos absolutamente nada para merecer o favor de Deus, a misericórdia, o amor de Deus, mas Ele nos trata assim. Daí é que vem esse verbo. Então, nós temos que perdoar não porque a pessoa mereça ser perdoada. Não tem nada a ver com isso. E nós vimos que daí também vem aquela palavra que é traduzida como dom gratuito. É um presente de graça, sem merecer nada, né? A vida eterna, Deus deu, é o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. A gente já viu Romanos 6, 23, né? Essa palavra dom gratuito vem daí também. Como nós vimos, o perdão não depende do ofensor, depende daquilo que Deus fez por nós. É como está falando aqui, nesse versículo que nós lemos de Efésios 4:32. Antes, depois nós vamos analisar um pouco mais esse texto, mas antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Como? Perdoando-vos uns aos outros, como Deus, também Deus em Cristo vos perdoou. É interessante que aí fala perdoando-vos uns aos outros. A ordem, nós já vimos, é para os uns, não é para os outros. Eu sou um dos uns, e cada um de nós é um dos uns. A ordem é vocês perdoem. Perdoem a quem? Aos outros. A ordem não é para os outros. A ordem é para aqueles que foram ofendidos. Os outros foram os que ofenderam. Aqui fala de uma ordem para o ofendido, nada a ver com o ofensor. A ordem para o ofendido, perdoe o ofensor, perdoe aquele que te ofendeu. E fala dessa relação, mas dá ordem só para o ofendido, e fala o porquê e como tem que ser feito. Como Deus em Cristo vos perdoou. Fala do relacionamento Deus-ofendido. Você foi ofendido, você perdoe o ofensor não por causa dele, não porque ele mereça, mas por aquilo que Deus já fez com você. Então, o perdão tem a ver com o relacionamento Deus, pessoa ofendida, e não ofensor e ofendido. Quem ofendeu vai ter a sua ordem, você tem que se arrepender, tem que pedir perdão, é outra coisa. Aqui está falando de dar o perdão, não depende do ofensor. O que significa isso? Não depende se o ofensor é meu amigo ou meu inimigo. Aí é esquisito, né? Mas não interessa. não depende da gravidade da ofensa. Não, isso eu perdoo. Isso eu nunca vou perdoar, porque foi grande demais o que ele fez. Não depende da quantidade de vezes. Se ele vier 7 vezes no mesmo dia, ele vem e fala, estou arrependido, você perdoa. Até quanto? Até 70 vezes 7. Pode perdoar. Por quê? Porque não depende do ofensor, não depende do tamanho da ofensa, não depende de quantas vezes ele ofendeu. Depende do que Jesus Cristo fez por nós. Esse é um ponto que a gente já viu. Ali em Colossenses, nós estamos estudando 3:13, mas se a gente voltar para o capítulo 2:13, versículo 13, fala o que Jesus Cristo fez por nós. Colossenses 2:13. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Esse ele é Jesus Cristo. As duas palavras que está ali, transgressões, e depois lá embaixo, delitos, é uma palavra só no original. Na verdade, é um pecado, uma ofensa, qualquer coisa que você tenha feito contra Deus. Então, é a mesma coisa, transgressão e delito, e a mesma palavra, e os irmãos talvez tenham lembrado, quando a gente leu esse versículo, tenham lembrado de Efésios 2, que usa palavras idênticas. Aqui fala, a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, Jesus Cristo, perdoando todos os vossos delitos. Se nós formos comparar esse texto com aquele de Efésios 2, nós vamos ver que fala a mesma coisa, usa às vezes as mesmas palavras. Eu vou ler o versículo 5 de Efésios 2, no 1, tem lá no 1 também, eu vou ler só o 5. Estando nós mortos em nossos delitos, é a mesma palavra que lá é traduzida por transgressão uma vez e delito outra vez. Estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos deu vida pela graça. Como? Lá fala em Colossenses, perdoando todos os nossos delitos, todos os nossos pecados. Pela graça, Deus nos perdoou em Jesus Cristo de todos os nossos pecados. Pela graça, por nada que tivéssemos feito para merecer o perdão. Então, nós já vimos, não tem nada a ver com aquilo que o ofensor fez, nem aquilo que ele é, mas aquilo que Deus fez por nós. Ali fala em Colossenses 3:13, e é nesse texto que lemos de Efésios, que fala como Deus em Cristo vos perdoou, lá fala como o Senhor os perdoou, e como Deus nos perdoou. Nós já vimos textos de Jeremias, de Isaías, de Miqueias, falando, dando a ideia ali, falando textualmente que Deus perdoa e esquece. A maneira como Deus nos perdoou é essa, ele perdoa e esquece. E nós já vimos que, o que significa esse esquece? Nós já vimos que Deus não esquece no sentido de que ele não tem mais lembrança, ele não tem mais consciência daquilo, ele não tem memória do que aconteceu. Não é nesse sentido. Inclusive a Bíblia usa outras palavras, jogou os pecados lá no fundo do mar, jogou para as costas dele. Ele simplesmente não leva em consideração, não é que ele não lembre, nós até falamos que existem coisas boas que nós devemos fazer e que Deus não pode fazer. Por exemplo, uma é esquecer, Deus não esquece. Nós vimos que Deus não aprende. Por que que Deus não aprende? Simplesmente porque ele é onisciente. Ele não aprende porque ele não tem o que aprender, ele já sabe. Deus não esquece, Deus não se lembra. Ele não tem do que lembrar, porque ele sempre soube, sabe e saberá todas as coisas. Ele não esquece, ele tem sempre consciência. O que significa que Deus perdoa e esquece? Dos teus pecados não mais me lembrarei. Quer dizer, eu não vou mais levar em consideração. O nosso relacionamento está aberto como estava antes de você me ofender. Essa é a ideia. Não é que ele não se lembre. Nós também vamos lembrar, nós somos ofendidos, nós vamos lembrar. nunca mais devemos tocar naquele assunto. O camarada perdoa, olha, mas não esqueça aquilo, hein? Não esqueça que você fez aquilo. Não, mas eu já perdoei, fica tranquilo, eu já perdoei, mas você fez. Não, nunca mais fale no assunto. E no coração, nós vimos ali em Mateus 18, como é que Deus nos fala, se do coração, do íntimo, vocês vão perdoar, que é, do íntimo, eu não vou mais levar isso em consideração. É assim que Deus perdoa e esquece. Para ele é como se não tivesse existido, embora ele se lembre detalhadamente de tudo que aconteceu. É nesse sentido que não esquece. Esquecer, não guardar mágoa, não guardar rancor, ressentimento. E é isso que normalmente nós fazemos. O nosso eu foi ofendido. E o nosso eu é a coisa mais importante para nós. É a nossa natureza, sim. Não deveria ser. O indivíduo convertido, Deus tem que ser mais importante do que nós mesmos. Para nós do que nós mesmos. Mais importante. O nosso eu é importante. Então o indivíduo magoou o meu eu não esqueço. Tem gente que anos depois ainda fica lembrando daquilo. Perdoou? Esquece? Pode ter machucado. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Se nós formos comparar o relacionamento Deus ofendido e ofendido ofensor, o que, que a Bíblia fala? Lá em, vamos abrir em Romanos 5.1, é um versículo que todos conhecem, mas nós vamos olhar de novo, que vamos ver dois versículos em Romanos. Romanos 5.1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a relação entre nós e Deus? Estamos em paz com Ele. Não existe nenhum obstáculo, nós éramos inimigos. Agora não existe nenhum obstáculo. Nós já vimos que a palavra usada por paz na Bíblia não é só ausência de conflito. Não. É ter um bom relacionamento. Na verdade, ela abrange grandes coisas. É um bem-estar completo. E aí é um bem-estar completo e total entre duas pessoas. Não há nada que possa empanar o relacionamento delas. Temos paz com Deus, aí fala mediante a fé, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o relacionamento. E o que, que Deus fala um pouco mais adiante no capítulo 12, em relação às outras pessoas, 12 e 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É interessante isso. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, alguém me ofende. Esse indivíduo que me ofendeu, ele se arrepende, ele foi perdoado. Um irmão que me ofende, por exemplo, o relacionamento dele com Deus está perfeito. Deus já o perdoou, só que eu não perdoo. É interessante, né? Como é que eu não vou perdoar uma coisa que Deus já perdoou? O relacionamento dele com Deus está em ordem. Ele se arrependeu, mas eu não perdoo. Aqui fala, se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Dependeu de você, você não tem obstáculo com ninguém. Você está bem com todos. Claro que não depende só de você. O que depender, você faça tudo. Por quê? Porque o seu relacionamento com Deus é de paz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso. Só por causa disso. Isso aqui tudo praticamente nós já vimos, né? Nós já vimos que, do absurdo que é, nós somos uma comunidade de pecadores perdoados. É um absurdo nós não perdoarmos. Como é que é um pecador perdoado não perdoa o outro? Nós vimos aquela comparação que Jesus Cristo faz entre o indivíduo, que devia, na verdade, 10 mil talentos e foi perdoado. Daí um outro indivíduo devia 100 denários para ele e ele não perdoou. Nós fizemos uma comparação, é difícil de fazer, mas talvez fosse o que nós falamos, em torno de 1 milhão de vezes mais. Falar em talento, falar em denário, para nós não significa muito. talvez fosse 1 milhão de vezes a diferença. Então eu devia 10 milhões para um indivíduo, ele me perdoa, mas eu não perdoo 10 reais do outro. Esses 10 você tem que me pagar. Eu fui perdoado de uma quantia muito maior. Aquilo que Deus nos perdoou é infinitamente maior do que aquilo que nós podemos perdoar. Essa semana, acho que quase todos os homens aqui acabaram comprando aquele manual bíblico do Unger, né? Moisés promoveu ali tinha uma promoção, quase todo mundo comprou. Eu fui abrir lá e ver alguma comparação de denário com talento. Na verdade, se aquilo ali estiver como eu penso, é muito mais do que 1 milhão de vezes a diferença. É só vocês irem para o manual que vocês têm em casa. Essa é a comparação que Deus faz. Ele fala, olha, toma cuidado com isso. Então, não tem sentido, nós fomos perdoados de uma quantia fabulosa, comparando com o dinheiro, e não perdoamos uma ninharia com o nosso próximo, porque o nosso eu foi ofendido. O que nós ofendemos a Deus, nós não lembramos, né? Ali fala que nós devemos perdoar e esquecer, mas será que quando nós perdoamos, tudo volta imediatamente a ser exatamente como era antes? Imediatamente? A gente tem que ver a natureza humana, não é bem assim. Não é bem assim. Teoricamente, até talvez devesse ser, mas eu fui ofendido gravemente, o camarada pede perdão, é como se não tivesse acontecido. Imediatamente tudo é igual. Será que é assim? Ou o pecado tem consequências? Vamos ver a respeito das consequências do pecado. Primeiro vamos ver, tem dois textos na Bíblia aqui que são um pouquinho complicados. Quando Jesus Cristo fala do Pai Nosso ali em Mateus 6, vamos ver o que ele fala e depois ele vai falar também em Marcos 11, a mesma coisa. Em Mateus 6, o que, que ele fala? Ele está falando do Pai Nosso, no versículo 12, ele fala, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E depois, no final, Jesus Cristo faz uma observação nos versículos 14 e 15 do capítulo 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Estamos mal, né? Estamos roubados aí. Se você perdoar, Deus perdoa. Se você não perdoar, Ele não perdoa. Então, a gente se encontra tudo no inferno. Será que é isso? Será que é isso? O que, que Deus está falando? É interessante que muitos começam a colocar isso no sentido de você não tem um pecado que você não perdoa, irmão, pronto, Deus também não vai te perdoar. O que, que fala em Tiago a respeito dos pecados? Se eu tiver um, eu não posso estar na presença de Deus. Eu não posso não ser um daqueles que fazem absurdos aqui na vida. Não, tem a vida direitinho, mas um pecado não pode ser. Estar na presença de Deus. Aquele que comete um é culpado de todos. Na presença de Deus só entra a pessoa que não tem absolutamente nenhum pecado a pagar, a acertar com Deus. Não tem nada, não deve um centavo. Existe mais de uma maneira de nós vermos esses versículos. Se você perdoa, Deus perdoa. Se você não perdoar, Ele não perdoa. A gente pode olhar também em Marcos 11, fala... A mesma coisa. Marcos 11, eu vou ler dois versículos, 25 e o 26. Quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. É interessante ele falando desse aspecto aqui. Será que a nossa salvação é condicional? Será que Deus nos salva com a condição de que nós também perdoemos todos? Ele nos perdoa. Se nós perdoarmos, será que é isso que está falando aqui? Existem, como falei, mais de uma maneira de ver isso. Existem aqueles que veem que o cristão vai perdoar. E vai mesmo. o indivíduo que é cristão, ele vai perdoar, porque ele vai ter em vista aquilo que Deus fez por ele. Mas tem um outro aspecto: o perdão dos nossos pecados por ocasião da nossa salvação, da nossa conversão, vamos dizer, da justificação, não a salvação, mas a conversão lá, quando a nossa salvação foi iniciada, é incondicional. O perdão lá é incondicional. Nós fomos justificados, salvos, tivemos paz com Deus, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, acabamos de ver Romanos 5:1. Nós fomos justificados gratuitamente por sua graça. Não depende de nada em nós, nenhuma condição, nem que seja a condição se você perdoar. A salvação incondicional vem através do arrependimento e da fé que Deus nos dá. Vamos ver alguma coisa a respeito disso. Vamos ler ali, eu vou ler poucos versículos, porque isso é uma coisa que a gente já viu bastante. Eu só quero recordar alguma coisa para não ficar voltando sempre às mesmas coisas. Romanos 3, eu só gostei de chamar a atenção para alguns versículos. Romanos 3, 24, fala: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Nós já vimos o que essa expressão significa. Essa salvação, ela não depende de nenhuma causa externa a Deus. Só depende de Deus. Veio de dentro do coração dele, sem nada que ele tenha visto em nós ou fora dele. Gratuitamente por sua graça. Imerecidamente, sem nenhum mérito. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Já falamos da justiça, mas vamos voltar a falar um pouquinho daqui a pouco. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, né? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, quando Jesus Cristo veio, houve a manifestação da justiça de Deus, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo, ele não deixa o pecado barato. Todos os pecados que todos os homens, desde Adão até o último que vai viver na face da terra, todos têm que ser pagos. Isso é a justiça de Deus. Ele é justo, mas ele é justificador. É aquele que torna justo aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Essa salvação foi gratuitamente por sua graça. Nós já vimos ali em Efésios 2, nós vimos 2:5, eu vou ler um pouquinho além do 2:5, mais dois versículos. No 5 falou: estando nós mortos, Efésios 2:5, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha o 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, não de nada que você faça. Não porque você perdoa os outros, é por causa disso que ele te perdoa. A salvação é pela graça e não depende daquilo que nós fazemos. O que que fala em Efésios mesmo no capítulo 1? Eu vou ler, está no meio da frase, eu vou ler no versículo 4. Assim como nos escolheu nele, é em Cristo, acabou de falar no 3. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A graça que ele nos concedeu gratuitamente. Antes da fundação do mundo, nós não tínhamos nascido, não tínhamos feito nada, ele já tinha escolhido. A escolha é incondicional. Por isso a salvação é incondicional. Deus nos salvou lá, o perdão de Deus é incondicional. A gente, quando a gente fala incondicional, fala, ah, então não depende da fé e do arrependimento? Depende. Ele dá isso. Então, ele nos prisionou para sermos adotados como filhos. Isso veio gratuitamente por sua graça. Eu não quero me demorar muito, mas quero ler dois ou três versículos de Romanos 9. Não vou analisar Romanos 9, que este é um capítulo que vale a pena gastar muito tempo analisando, mas eu queria chamar a atenção para esse aspecto que fala de antes da fundação do mundo, nós não tínhamos nascido, o mundo não existia, né? Aqui ele está comparando a situação de Esaú e Jacó. E Deus fala que ele amou Jacó e aborreceu, ou se aborreceu de Esaú. E por quê? Única e exclusivamente porque isso veio do coração dele. E ele fala o quê? Olha no versículo 11, Romanos 9, 11. Ainda não eram os gêmeos nascidos, os gêmeos Esaú e Jacó, já vamos ver, não tinham nascido, nem tinham praticado o bem ou o mal. Eles não fizeram coisas boas ou más para Deus falar, esse fez coisas boas, ele merece, e aquele não. E dá uma explicação, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Para que o propósito, o alvo, o objetivo da escolha, o objetivo de Deus a respeito da escolha que ele faz, prevalecesse. Não por obras, não por nada do que as pessoas tenham feito. Eles não tinham nem nascido, eles não podiam ter feito nada. Mas por aquele que chama. Aquele que chama é Deus, é ele mesmo. Já fora dito a ela, Rebeca, a mãe deles, o mais velho será servo do mais novo, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Quer dizer, não depende daqueles que estão vivendo, daqueles que têm vida, que fazem alguma coisa, mas de usar Deus a sua misericórdia. No 18, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Essa é uma discussão bastante longa, que a gente poderia demorar bastante, mas o que, que Deus está falando? Claramente, eu escolhi incondicionalmente, não depende de quem quer e nem de quem corre. Eles não tinham nem nascido, não tinham feito bem ou mal, para que não dependa de obras. Depende só do propósito de Deus no que se refere à escolha que ele faz. Porque ele faz todas as coisas de acordo com a sua vontade, soberania de Deus. Claro, não vamos entrar na responsabilidade do homem, porque não é esse o assunto. Eu só queria chamar a atenção. Perdoa que Deus perdoa, não perdoa que ele não perdoa. Eu creio que não tem nada a ver com a salvação, justificação pela fé. Aquilo depende da misericórdia, ele tem misericórdia de quem quer, ele escolheu quem ele quis antes da fundação do mundo e pronto. Por que que usa essa expressão então aí, dele perdoar? É interessante essa, tem dois lugares que aparece essa expressão. Olha, se você perdoar, ele perdoa, se você não perdoar, ele não perdoa. Um é no Pai Nosso. Ali ele está explicando, e é interessante que ele faz o Pai Nosso, e ele já explica só essa frase do Pai Nosso, porque as outras não precisa explicar. As outras a gente entende, ah, claro, não, seja feito à vontade, na terra como no céu, no pão nosso, tudo isso eu entendo, eu só não entendo essa. Então ele explica, é interessante. A outra vez que fala ali, que é em Marcos 11, qual é o contexto que ele está falando? Não tem nada a ver com o contexto da salvação. O contexto ali é, vocês estão num bom relacionamento com Deus, se vocês pedirem alguma coisa, ele faz. Ali Jesus Cristo tinha falado de uma árvore, depois a árvore secou, até os outros falaram, mas a árvore secou, não tinha fruto, o Senhor amaldiçoou, ela secou. Ele falou, se vocês tiverem fé, isso aí, vocês vão falar o que vocês quiserem, isso vai acontecer. E nesse contexto ele fala, Se vocês perdoarem, ele perdoa. O problema todo parece estar no relacionamento. Porque se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoa. O que que o perdão é diferente em relação a Deus? O pecado é aquele que nos separa de Deus. Exatamente o que nos separa de Deus é o pecado. Qualquer pecado. Por isso, se eu fosse falar, não, se eu não perdoo, Deus também não perdoa. E se eu minto, ele perdoa? Não, é a mesma coisa. Ou eu faço uma coisa que ele quer, ou eu vou ter que ser perdoado. Qualquer coisa que eu faça que ofende a Deus, eu vou ter que ser perdoado por essa coisa. Qualquer pecado tem que ser perdoado. O perdão é central, é básico no relacionamento com Deus. A essência do relacionamento com Deus é o perdão. Por quê? Exatamente o perdão o que possibilita o nosso relacionamento com Deus. O que que nos afasta de Deus é o pecado. Para que eu tenha um relacionamento com Deus, eu tenho que ter sido perdoado. O perdão é a essência do relacionamento com Deus. Quando nós somos justificados, os nossos pecados são perdoados, aí eu tenho um relacionamento com Deus. Eu acho essa parte extremamente interessante. O perdão, quando nós estamos perdoando, nós fazemos exatamente o que Deus faz em relação a nós. Quando nós ofendemos a Deus, o nosso relacionamento com Ele é afetado. Nosso relacionamento. Nós deixamos de receber as bênçãos dEle, deixamos de ter a alegria da salvação. Nós vamos ver depois o Davi falando no Salmo 51, o que que ele fala depois que ele pecou? Restitui-me a alegria da tua salvação. Me dê de volta a alegria. Eu não perdi a salvação, mas eu perdi a alegria. Eu perdi as bênçãos. Nós já vimos que depende de como eu me relaciono com as pessoas, o meu relacionamento com Deus é afetado. Você não quer perdoar, o seu relacionamento com o outro está quebrado, o nosso também. Eu não vou derramar as bênçãos que você poderia receber de mim. Você não vai ter alegria de estar em comunhão comigo. Você vai ver no seu coração que essa alegria foi perdida. Por quê? Você não vai mais sentir no seu coração a sua comunhão comigo. Porque você não quer isso com o seu irmão. É isso que ele está falando. Parece que o perdão é o ponto-chave. O meu relacionamento com Deus, ele é restituído quando ele é rompido. Pelo perdão, o meu relacionamento com o próximo também. E como eu falei, eu não posso, o indivíduo que se arrependeu, ele restaurou o relacionamento com Deus. Deus o perdoou, mas eu não perdoo. A ofensa contra Deus, tudo bem, mas a contra a minha pessoa, não. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Parece que todos os pecados que nós cometemos, por ação, por omissão, por intenção, por indução, aqueles pecados que nós já vimos, eu estou fazendo alguma coisa. No perdão eu não fiz nada. Quem ofendeu a Deus foi o outro, não fui eu. O indivíduo está falando mal de mim, fica um mês falando mal de mim por aí, eu não sei, de repente ele chega e fala, ó, irmão, fiz isso, falei mal de você. Na hora que ele fala, oh, mas que coisa. Eu fiquei sabendo. Como é que eu vou reagir a isso aqui? Eu tenho que perdoar esse irmão. Por quê? Eu não quero perdoar. Ele se arrependeu, mas eu não quero perdoar. Eu não fiz nada de errado. Eu passo a fazer errado, passo a pecar no momento em que eu não perdoo. Eu não fiz nada de errado. Quem fez foi o outro. Como Deus, quando nos perdoou, ele nunca fez nada de errado. O outro que ofendeu. Como nós ofendemos a Deus, o outro me ofendeu exatamente igual. Qual é a atitude de Deus? Perdão. Em Jesus Cristo, qual é a minha? Isso eu não perdoo. Perdoo, mas não esqueço. Eu não vou, eu vou quebrar o relacionamento. Então, me parece que uma das horas em que nós mais agimos como Deus é quando nós perdoamos os outros. Eu não fiz nada. Nada. O meu eu foi agredido. E eu vou deixar isso de lado. Não vou ter mágoa. Vou tirar de como se não houvesse acontecido. Que é o que Deus fez conosco. Eu creio que ele está chamando a atenção: vocês não podem deixar de perdoar. É um absurdo vocês deixarem de perdoar. Uma comunidade de pecadores perdoados e que não perdoa. Isso não existe. Para mim, está chamando a atenção para isso e não está dizendo: olha, se você não perdoar... Então, vamos dizer que o indivíduo me caluniou e fez uma porção de coisa ruim contra mim. Ele vem e fala, na hora eu fico tão nervoso que eu morro. Puxa, mas você morreu sem se arrepender? Vai para o inferno? Será que é isso? Será que é isso? Não deu tempo? Não é nesse sentido. Os meus pecados foram perdoados lá em Jesus Cristo. Eu, incondicional. Mas, se eu não tivesse morrido, tivesse continuado a viver, ia perder a alegria da salvação. A minha comunhão com Deus ia estar mal e eu não ia receber as bênçãos. O que Jesus Cristo está falando é: não tem sentido, vocês não podem fazer isso. E o crente vai perdoar. O crente consegue perdoar? Nós já vimos na semana passada, né? Ninguém consegue, né? Tem coisas que ninguém consegue. Quando Jesus Cristo falou, o camarada, 7 vezes, no mesmo dia, ele faz 7 vezes a mesma coisa e vem 7 vezes falar que está arrependido. É demais, né? Quando ele acabou de falar isso, não. Se ele vier 7 vezes, o que os discípulos falam? Aumenta-nos a fé. Eu não consigo. É nesse contexto que eles pedem para aumentar a fé. Eu não consigo fazer isso. Ou o Senhor me capacita ou eu não vou conseguir. Nós não vamos conseguir. Por isso, oração. O indivíduo vem e fala tudo aquilo de mim, oração. Porque eu não consigo. Nós já vamos ver que a nossa tendência não é perdoar, a nossa tendência é a vingança. É isso que nós queremos. Perdoa e esquece. O relacionamento fica imediatamente igual a antes, não tem consequência. Nós já vimos que, em relação às consequências, o que depender de mim, eu tenho que ter paz com todos. Depende de mim, não. Eu tenho que perdoar e acabou. Não existe desculpa para não perdoar. Isso foi muito grande. Já é a 50ª vez que ele está fazendo. Eu já não ia muito mesmo com a cara dele. Não depende da pessoa. Não depende. Depende do que Jesus Cristo fez. Se ele me perdoou, não tem desculpa para eu não perdoar. É fácil? Não. Nós conseguimos? Não. Tudo que Deus nos manda fazer, que o agrada, é impossível para nós fazermos. Sempre que nós fazemos, é porque ele nos deu forças, ele nos capacitou. Por nós mesmos, nós não conseguimos fazer absolutamente nada que agrade a Deus. É isso que a Bíblia fala. Nada. Tudo que eu faço que porventura venha agradar a Deus, foi a graça de Deus que me fez fazer isso. Ele que me capacitou. Vamos passar rapidamente por algumas coisas a respeito das consequências. Não vai dar para terminar hoje, mas vamos ver consequências. Vamos abrir lá o texto clássico, lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. É interessante que tem um livrinho do John Piper que ele trata exatamente desse texto aqui. Depois nós vamos voltar e ver como é que ele trata esse texto. Mas aqui todo mundo conhece o que aconteceu com o Davi. O Davi olhou a mulher do vizinho, que era Batisseba, que estava tomando banho, a cobiçou, dormiu com ela e ela engravidou. Então, o marido da Batisseba, que era o Urias, estava na guerra, ele mandou chamar, falando: eu chamo o marido, ele dorme com a mulher dele e vai pensar que o filho é dele. E a gente já sabe, o próprio Moisés levantou isso aqui há um tempo atrás, algumas semanas, na ceia, que ele falou então: Urias não foi. Urias falou: não, os meus companheiros estão na guerra e eu vou aqui para casa ficar com a minha esposa. Não, não tinha jeito, Davi mandou matar Urias. Matar como? Põe lá onde, na guerra, onde todo mundo que for para esse lugar vai acabar morrendo. Então, ele matou. O profeta Natan foi chamar a atenção. O que ele fala aqui? No versículo 9, 2 Samuel 12, 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o Eteu, feriste a espada. Foi você que o matou, está falando. e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Você que matou pela espada do inimigo, porque você colocou ele num lugar que sabia que ele ia morrer, e ainda pegou a mulher dele para ser sua mulher. E daí continua. É interessante, quando o profeta acaba de chamar a atenção do Davi, no versículo 13, o que, que ele fala? Então Davi, disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. É interessante isso aí. Pequei contra o Senhor. Eu só gostaria de chamar a atenção, só como curiosidade. Vamos abrir ali em 1 Samuel, capítulo 19. Eu queria só comparar, pessoal, vou só comparar, capítulo 15, aliás, a reação de Davi e a reação de Saul. Na verdade, não vou tentar imaginar, e se o Saul tivesse reagir diferente, não faz parte disso examinar, a gente ficar conjecturando, existe a soberania de Deus, mas eu gostaria de chamar a atenção para a reação dos dois, e vamos ver qual é a nossa reação natural em relação a isso. O que, que aconteceu aí com Saul? Vocês lembram da história? A ordem foi: você vai lá e extermina com os amalequitas. Os amalequitas tinham feito muito mal a Israel logo que saiu do Egito. Eles atacaram a Israel pela retaguarda quando eles estavam desprotegidos. E Deus tinha falado: esse povo vai sumir da face da terra. E ele deu essa ordem para o Saul. O Deus falando com Samuel. O Samuel era o profeta, equivalente ao Natã. Que Deus falou para o Natã: olha, vai falar com o Davi. Aqui Deus está falando com o Samuel, vai falar com o Saul. É a mesma coisa. Deus falando com o Samuel: arrependo-me de haver constituído Saul rei. Já vimos o que significa se arrependo. Porquanto deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Samuel, vai falar com o Saul, porque ele não executou as minhas palavras, ele não me obedeceu. No versículo 13: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse. Assim que Samuel chegou, Saul foi correndo falar com ele: bendito seja tu do Senhor. Qual a primeira frase? Executei as palavras do Senhor. Deus tinha acabado de falar para Samuel. Ele não executou. Ele veio para o Samuel: executei. Deus acabou de falar. Vai falar com ele, porque ele não fez o que eu mandei. Ele chega para o Samuel e fala: eu fiz o que Deus mandou. Daí Samuel explica, mostra que ele desobedeceu, fez tudo. Daí no 19, Samuel continua falando, porque, 15 e 19, por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Como é que Saul fala? Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. É interessante, né? Qual é a reação? Eu fiz, executei as ordens. Daí ele explica por quê. Pelo contrário, não, Senhor, eu fiz. É interessante. Ele se defende. O que, que fez o Davi? Natã falou: pequei contra o Senhor. Primeira coisa, reconheceu. Qual é a nossa tendência? Alguém vem falar comigo: e você? Eu já tento ou me justificar ou ponho você também no rolo. Você não faz? Só eu? É? Não, mas não foi bem assim. Essa é a nossa reação, é o que nós fazemos. Dificilmente alguém vem falar: obrigado, irmão, é isso mesmo. Eu não presto mesmo, eu me arrependo. É isso que você está falando. Quem de nós faz isso aqui? Quem de nós consegue? Ninguém. Só Deus é que vai fazer. Essa atitude do Davi. Tinha o coração como segundo o coração de Deus. Eu gosto de comparar as duas respostas. Executei. Pelo contrário, como eu não obedeci a Deus? Não, de jeito nenhum. Claro que eu obedeci. Como se ele... Deus já tinha falado lá atrás, o profeta chega: olha, Deus falou que você não obedeci, sim, Deus está errado, ele se enganou, não observou direito. O que, que falou Davi? Pequei contra o Senhor, esse é o ponto. Uma frase só isso que o Davi falou: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Os irmãos não precisam abrir, eu vou abrir Deuteronômio 22, os irmãos não precisam abrir, mas só para mostrar como é que estava a lei. Deuteronômio 22, 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Qual é a consequência? Davi cometeu um pecado digno de morte, porque a Batisseba tinha marido, que estava na guerra. Pequei contra o Senhor. O Senhor perdoou. Você não vai morrer. Aquilo que a lei fala, não, eu vou deixar barato. Não tão barato assim, mas vou deixar barato. O que, que ele falou? Pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Merecia. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Ele tinha adulterado com a Batisseba. 9 meses depois, imagino que não tenha sido prematuro, nasceu. Quando nasceu, o Natã foi falar com ele. Esse filho vai morrer. Por quê? Isso deu motivo a que Deus fosse desonrado. Não, tem que ter consequência. É interessante que continua. Também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. É interessante isso. A criança adoeceu gravemente. Só como curiosidade também, os irmãos não precisam abrir, eu vou dar uma lida em 2 versículos de João, capítulo 9. João 9, não precisam abrir, 1 e 2. João 9, 1 e 2. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Esse ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Gostados que os judeus já tinham em mente que uma doença, um sofrimento, era consequência do pecado. Ele nasceu cego. É porque o pecado é dele ou dos pais? Jesus Cristo falou: não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Nenhum dos dois. Não quer dizer que eles não tinham pecado, mas a consequência cegueira não era isso. Talvez, só talvez, esse episódio da vida fosse uma das coisas que eles falassem: olha, tem alguma consequência aí. Nesse caso de Davi, claramente o filho adoeceu, por quê? Por causa de um pecado do pai. Aí ficou muito claro. Você pecou, o Senhor perdoou, você não vai morrer, mas o filho vai morrer e fará adoecer gravemente. Por quê? Por causa do pecado de Davi. Nós sabemos que nem todo sofrimento, nem toda doença é consequência de pecado. Aqueles judeus são errados. Jesus falou isso. No caso de Jó, a mesma coisa. Os três amigos de Jó, isso que você está passando, essas doenças todas, esse sofrimento todo, você fez alguma coisa. E depois Deus repreende os três amigos dele. O quarto ele nem menciona, porque não merecia. Era insignificante. Mas ele chamou a atenção dos amigos. Vocês estão errados, vocês falaram uma coisa injusta de mim. Então, não vamos associar. Um indivíduo está muito doente, e o que será que tem na vida dele, hein? Tem alguma coisa por trás, não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem nada a ver. Aqui teve, tá certo? Então, eu só estou chamando a atenção, só como curiosidade para algumas coisas. Daí nós vemos, eu já citei lá o Salmo 51, nós não vamos analisar o Salmo 51, mas é interessante que não é inspirado, mas a tradição dos judeus fala aqui, né? No Salmo 51, o Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batisseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Depende do quê? Da tua benignidade, das tuas misericórdias. Chega lá no 12, restitui-me, dá-me de volta a alegria da tua salvação. Porque ele restaurou o relacionamento com Deus. Mas aí teve uma consequência. quando, lá em Romanos fala que tudo que foi escrito lá no Antigo Testamento, em Romanos 15, foi escrito para o nosso ensino. Para o nosso ensino. Isso aí é para o nosso ensino. Eu gostaria de ler ali em 1 Coríntios 10, só como curiosidade, mostra que algumas coisas que Deus fez ali. Eu não vou ler tudo, mas 1 Coríntios 10, 6 fala: essas coisas se tornaram exemplos para nós. As coisas que aconteceram com o povo lá de Israel são exemplos para nós, né? Se tornaram exemplos a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Olha, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles se assentaram. No 8, não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, caíram num só dia 23 mil. Houve consequência. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, pereceram pelas mordeduras das serpentes. Houve consequência. Nem murmureis como alguns deles murmuraram, foram destruídos pelo exterminador. Houve consequência. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência a nós. O pecado tem consequência? Tem. Perdoa e esquece. Quer dizer, tudo fica exatamente como se não tivesse acontecido. Parece que a Bíblia não mostra bem isso. Tem consequência. O que nós vamos tratar a seguir, adiante, é o seguinte: quais são as consequências de pecados perdoados e quais são as consequências de pecados não perdoados? Quer dizer, quais são as consequências de pecados cometidos por aqueles que estão em Cristo? Quais são as consequências de pecados cometidos por aqueles que estão em Adão? Nós já falamos aqui de uma maneira bem simples: quando Deus olha para a humanidade, ele vê duas pessoas. Só nesse sentido de relacionamento com ele. Por quê? Ele vê cada um de nós e o detalhe de da vida de cada um de nós, até os cabelos da cabeça estão contados. Não cai um fio de cabelo se Deus não quiser. Mas no sentido de relacionamento com ele, existe Adão e Jesus Cristo. Em Adão, fala Romanos 5, todos estão mortos. Em Jesus Cristo foram vivificados, ganharam vida. A Bíblia chama de passar da morte para a vida. A consequência de pecados perdoados e a consequência de pecados, as consequências de pecados não perdoados. E o alvo das consequências de um pecado cometido por alguém que está em Cristo, o alvo das consequências de pecados cometidos por alguém que não está em Cristo. Essa é a diferença. E uma última coisa que nós vamos ver hoje, falar hoje: nós não podemos estabelecer as consequências do pecado de alguém para comigo. Deus pode. Exatamente por causa do alvo, nós vamos ver. Então, o indivíduo pecou contra mim, o meu papel é o quê? Perdão. Eu não posso fazer como Deus. Davi veio, tudo bem, o teu pecado está perdoado, mas o teu filho vai morrer. Eu não posso fazer isso. Deus pode. Nós vamos ver por quê. Eu não posso chegar: tudo bem, eu te perdoo, mas tem isto, isso, para você sofrer um pouquinho também, porque eu sofri. Você vai sofrer um pouquinho. Não é isso. Deus estabelece as consequências do pecado, tanto do pecado perdoado quanto do pecado não perdoado. Ele estabelece, nós não. Nós vamos ver com detalhe em continuação. Vamos agradecer a Deus. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, te damos graças pelo livre acesso que temos a ela. Nós te damos graças por essa oportunidade que nos deste de estarmos estudando alguns trechos dela, conhecendo mais a respeito da tua vontade para conosco, da tua pessoa, do teu coração, através da tua palavra. Nós te agradecemos por isso e nós te pedimos, Senhor, para que o teu Espírito trabalhe nos nossos corações, de maneira que possamos cumprir a tua vontade em relação ao nosso relacionamento com o próximo, ao nosso relacionamento contigo. Sabemos que nada podemos fazer sem a tua graça. Por isso nós queremos te pedir para que tu sempre nos assistas com ela, de maneira que possamos viver para a tua glória. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.